Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Esta semana viajamos até Granada, aqui na vizinha Espanha, para conhecer o percurso de João Ferreira, um antigo aluno de Engenharia Informática da Universidade do Minho. João, seja muito bem-vindo à RUM, obrigada por aceitares o nosso convite. Eu gostava que começasses por explicar como é que foi o teu percurso académico e até profissional até chegares à Espanha.
Olá Liliana, olá a todos os ouvintes, obrigado pelo convite para participar no programa. Relativamente ao meu percurso, portanto, ciências no Porto, mas sempre tinha claro que queria ir para a Universidade do Minho. Então, no ano a seguir, em 2006, fui para Engenharia Informática, ou seja, já tinha sido caloiro no Porto e fui para Braga, já sabendo um pouco como era o mundo académico, ou pelo menos um bocadinho daquele percurso que fiz no primeiro ano no Porto. Ao ingressar na Universidade do Minho, depois juntei-me em Engenharia Informática e, pronto, como creio que é um pouco do conhecimento de toda a gente, da Engenharia Informática à praxe, e eu juntei-me à praxe mais um ano, apesar de não ter obrigatoriedade, mas queria sentir a integração do espírito académico num curso que aparentemente toda a gente falava.
Chegado à Universidade do Minho, tu fizeste parte dos grupos de estudantes, das associações de estudantes. Como é que foi a tua proatividade nesta universidade?
Certo, eu no primeiro ano estava a ir e vir todos os dias de Felgueiras, porque eu estava a jogar futebol ainda no clube aqui da terra. Então foi muito complicado, porque vinha-me a pé para apanhar o autocarro às 6h30 da manhã, voltava ao final do dia, ia para o treino, acabava por deitar sempre tarde, depois de jantar. Então foi mais complicado de me integrar no grupo de estudantes. Só no segundo ano é que já deixei futebol e fui viver para Braga, portanto, para os prédios amarelos. E aí sim, já me introduzi no Centro de Estudantes da Universidade do Minho e também comecei a fazer parte da Associação Académica, portanto, do Departamento Recreativo. Não, mas foi uma experiência muito boa, porque comecei a conhecer pessoas de todos os lados, não é? Portanto, nós saímos da terrinha de Felgueiras, é? Vamos para um centro como o Braga, e onde tem muitos estudantes de todas as partes do país, sobretudo da Zona Norte. E aí conheci várias pessoas que enriqueceram a minha vida, a minha experiência académica e pessoal, foi muito bom.
Olha, tu fizeste a formação na Universidade de Minho, acabada a formação, conseguiste imediatamente integrar no mercado de trabalho?
Não, pois relativamente à formação e ao curso, eu não terminei, terminei o curso, portanto, comecei a fazer o curso no primeiro e segundo ano, ia tudo muito bem, pois por alguns motivos pessoais comecei a envergar também, gostava muito da boémia, da vida académica, e acabei por descurar um pouco o que eram os estudos e o ir às aulas. Portanto, chegou a um certo ponto também, não é, que os meus pais disseram, ok, meu filhinho, faz-te a vida, e foi quando eu comecei a procurar trabalho. Então, onde é que eu comecei a trabalhar? Num sítio onde muitos estudantes da Universidade do Minho trabalham, no call center da Vodafone. E desde aí comecei a trabalhar em part-time, a intenção era seguir a estudar, mas por um motivo ou outro acabei por não fazer. Portanto, não estou efetivamente a trabalhar na área para o qual comecei a estudar informática.
Mas como é que surge esta oportunidade em Espanha?
Certo, esta oportunidade em Espanha surge, foi assim muito, muito repentina, portanto, depois de ter deixado o contact center, eu estava a trabalhar numa empresa de vendas aqui em Guimarães. E tinha um amigo meu, portanto, desde os tempos do secundário, que já estava lá a trabalhar em Granada. Então, um ano na Páscoa, ele veio cá, falou comigo e disse, olha, estamos a precisar de gente lá na nossa empresa para a equipa portuguesa. Queres enviar a tua aplicação? E eu, não, ok, por que não? Deixa-me pensar. Pensei um dia, comentei em casa com as minhas irmãs e os meus pais, então foi por que não? Enviei o currículo e passado 3 semanas estava em Granada. Foi assim algo muito rápido, não estava nada à espera, nunca me tinha ocorrido ou passado pela cabeça, e assim em 3 semanas Estava eu a aterrar em Granada com um calor desgraçado.
Ora, precisamente eu ia perguntar-te se tentar uma carreira internacional, trabalhar fora do país, já vinha sendo um objetivo teu?
Não é que tivesse pensado nisso, mas também não tinha descartado. Estava aí, no ar. Eu lembro-me de ser mais criança, não é? Quando era mais pequeno, de pensar, ok, se calhar um dia posso ter que emigrar, não é? Porque Portugal é um país de imigrantes, toda a gente imigra. Hoje em dia temos a tendência a dizer que as pessoas são expats, não é? Às vezes misturamos aqui um bocadinho o conceito, mas no fundo acabamos por ser imigrantes. Não tinha considerado, foi assim uma oportunidade que apareceu e não me arrependo de nada. Estou muito contente e muito feliz com a minha experiência de vida, tanto em Granada, tanto como na empresa, porque eu estou na empresa já há 10 anos, cumpri agora, fiz agora 10 anos em maio. E desde já quero pedir desculpa que às vezes, devido à semelhança entre português e espanhol, às vezes dou assim uma calinada na gramática, e espero que o Camões me perdoe.
Ah, isso, certamente perdoa, certamente que sim. Olha, mas explica-nos um bocadinho quais são as tuas funções atualmente em Espanha.
Ok, então eu comecei, a nossa empresa que eu trabalho dedica-se a dar um serviço, entre outros, de processamento salarial para outras empresas. Estamos a falar de empresas também a nível multinacional que nos contratam para dar todo esse serviço. Então eu comecei a trabalhar para a equipa portuguesa, para clientes portugueses, então, de vez em quando também vim a Lisboa fazer umas viagens de trabalho e fui progressando na empresa, portanto, de ser responsável dos clientes em Portugal. Pois mais ou menos a meio, em 2019, mudei para gerir a equipa de operações dos nórdicos, portanto da Suécia, Finlândia, Dinamarca e Noruega. Estive também uns 4 anos nessa posição e recentemente, agora em novembro do ano passado, mudei para Project Manager. Portanto, neste momento, quando fazemos uma venda, ou seja, angariamos um cliente novo, parte das minhas funções é organizar todo o projeto e todas as fases, desde o desenho, desde a construção do software, desde o teste até a implementação. Portanto, eu sou o responsável por coordenar todas essas equipas multidisciplinárias para fazer todo o processo. Portanto, normalmente o cliente tem que nos enviar todos os dados do processamento salarial que são necessários, todas as regras de cálculo, se tem alguns bónus especiais, algumas baixas que possam ter específicas da empresa, e nós temos que praticamente desenhar toda essa configuração, testar e implementar. Portanto, neste momento é a função que eu estou a desempenhar na empresa.
João, voltando atrás no tempo, como é que recordas o que viveste na Universidade de Minho?
É assim, com muitas saudades, é verdade, muitas saudades, mas também sabemos que foi uma etapa que durou, persistiu e ficou. Portanto, foi uma experiência muito boa. Conheci grandes amigos que ainda hoje estou em contacto. A abertura de mente, que é sempre uma coisa muito boa quando acontece, porque acabas por conhecer pessoas com várias experiências e diferentes backgrounds que acabam por te ajudar também a entender um pouquinho melhor o mundo e a ser mais tolerante. Sobretudo foi das coisas que mais me ficou. E outra coisa também que me ficou bastante foi no primeiro dia, quando o diretor do curso nos recebeu, uma das frases que ele disse foi: nós não estamos aqui para vos ensinar a fazer tudo, nós estamos aqui para vos proporcionar uma caixa de ferramentas e que vocês sejam capazes de usar essas ferramentas. Eu acho que no fundo a universidade é isso, é preparar-te para a vida e fazer-te dar o salto para pelo menos a nível de open mind, muito mais aceitável do que nós esperamos, ou seja, que as pessoas possam evoluir e crescer, não só a nível profissional ou académico, mas também a nível pessoal.
Olha, e qual é a música que, quando toca no rádio, te faz voltar precisamente a esses tempos?
Poderia ter várias, mas neste caso, o que mais me lembra da Universidade de Minho é António Variações, Estou Além. António Variações para mim é um poeta, um dos maiores poetas da língua portuguesa e cantor, claro, e toda a maneira como ele expressa um sentimento é algo brutal. E às vezes expressam sentimentos que uma pessoa pode sentir, mas que não seria capaz de expressar. Portanto, eu escolho esta canção. Então, em Variações, Estou Além.
Ora, e depois da música voltamos à conversa com o nosso convidado de hoje aqui no Alumni pelo Mundo, é o João Ferreira, ele vive em Granada, em Espanha. João, como é que foi esse primeiro encontro com o país, com a cidade nova?
Foi muito engraçado, porque eu fui de avião, foi no dia 24 de maio de 2014, recordo esta data e vou recordar para sempre, também porque foi o dia da final da Liga dos Campeões entre o Real Madrid e o Atlético de Madrid em Lisboa, que ganhou o Real Madrid. Portanto, eu saí do Porto, fiz um layover em Madrid e aterrei em Granada, e foi brutal porque eu saí de casa, aqui do Norte, não é? Estava uma temperatura primaveril, mas nada de especial. Eu levava então um casaco, a camisola, um casaco e tal, e saí do avião em Granada, um calor, deveriam estar uns 35 graus, algo assim. Eu pensei, ui, onde é que eu me vim meter? Foi algo assim, foi um choque de temperatura. Tanto é que durante as primeiras semanas eu parecia que andava sempre cansado, até estava. Comecei a pensar que poderia estar a ficar doente, mas passado umas 3 semanas aquilo foi melhor. E foi muito curioso, porque mal saí do aeroporto e estava a ir em direção ao centro da cidade, apesar de estar um bastante calor, ainda havia neve na serra, porque aquilo tem a Serra Nevada como pano de fundo. Então foi uma sensação de uou, de espetacular, ou seja, tens um calor que eu mal cheguei, esse meu amigo foi buscar o aeroporto. Cheguei, deixei as malas em casa e fomos diretamente logo para um churrasco em casa de um dos amigos já dele. Portanto, foi muito bom. Foi uma recepção, sei lá, como se estivesse a chegar a casa. Apesar de não ser a minha casa, mas a casa do meu amigo. Foi algo incrível. Uma coisa que vou recordar sempre para toda a vida.
Mas sentiste alguma dificuldade nesse processo de integração, sei lá, a nível cultural, a nível dos hábitos espanhóis, da burocracia, da procura de casa, enfim, não sei.
Sim, é assim, relativamente à procura de casa não tive essa situação, lá está. Primeiro, a empresa até facultou um mês para tu poderes ficar lá e depois para teres tempo a procurar, mas eu como foi através, ou seja, foi este amigo que já lá tinha a viver, na altura ele tinha um quarto disponível, portanto eu fiquei lá em casa dele, passou a ser a minha casa também, assim que não tive esse problema. Claro, depois relativamente à língua, apesar de nós pensar que falámos um bocadinho portunhol, bem, não é tão bem assim, ou seja, e também depois estamos a falar que Granada, como é que eu posso dizer isto de uma maneira gentil, é uma Espanha profunda, ou seja, apesar de ser uma cidade que é consideravelmente grande, relativamente só estamos a olhar em comparação com as portuguesas, mas para a Espanha, apesar de ser uma capital de distrito, de província, como eles chamam lá, é uma cidade grandinha, sei lá, do tamanho de Braga poderia ser. Mas as pessoas a falar na rua é muito dificuldade, aliás, eles até os próprios dizem que não falam espanhol, falam granaíno, eles cortam metade das palavras, então nesse aspecto tive um bocadinho de dificuldade também, porque comecei a aprender, a empresa facultava aulas, mas eu acabei por não ir, claro, aulas de espanhol, mas eu acabei por não ir, aprender também a falar com as pessoas, a falar com os meus amigos em casa, a falar com o pessoal do trabalho. Na rádio, passado 2 ou 3 meses, eu já percebia praticamente tudo, ou na televisão, e vinha à rua, pessoas falavam para mim, eu era tipo, o que é que eles estão a dizer? Portanto, foi um bocadinho complicado em termos de idioma. De resto, nós dizemos os nuestros hermanos têm uma vida muito parecida à nossa, um estilo de vida parecido à nossa, com as suas devidas diferenças, foi muito fácil de adaptar. Eu gostei bastante, porque, como já referi, eu venho do Norte, não é? Aqui chove a potes durante muito tempo, e lá é uma cidade que praticamente não chove. Estamos a falar que, em média, podem chover uns 30 dias por ano. Então é sempre essa sensação de bom tempo. Tu saís do trabalho, aliás, eu tinha um amigo que era curioso ao princípio, nós saímos, pusemos o pé fora do edifício, do escritório, tinha de pé fora e ele dizia, em espanhol, vacaciones, e então era sempre uma alegria. Depois as pessoas saem muito à rua, ficam na rua até bastante tarde, aí até mais um bocadinho de Portugal que os portugueses, as pessoas fazem muita vida na rua. Também é normal, o tempo convida a que as pessoas possam estar na rua. Foi nesse aspecto, não foi muito difícil a minha integração. E depois acabei por ter também essa sorte, porque fui introduzido num círculo de amigos, ou seja, de pessoas, de colegas, com o Beto, que uma amiga aqui de Felgueira já tinha, portanto foi super fácil. Nesse aspecto facilitou muito a vida.
E atualmente, nos dias de hoje, como é que é a tua rotina, um dia teu em Granada?
É assim, normalmente é que eu tenho a opção de trabalhar de casa, portanto, alguns dias vou ao escritório, outros dias não, e é um bocadinho como decido. Quando não vou ao escritório, pois é pôr-me a pé, tomar um pequeno almoço, e começar a trabalhar. Quando vou ao escritório, pois é pôr a pé um bocadinho mais cedo, tomar um pequeno almoço, preparar-me, tomar banho, vestir-me e tal, e vou para o escritório. Tenho a felicidade que vivo a 3 minutos, literal, do escritório, portanto, tenho essa facilidade. Quase sempre venho almoçar a casa, depende, às vezes com alguns companheiros podemos decidir ir almoçar fora ou ir lá. Também tenho a cantina do escritório, e passa muito por isso. Depois, durante a tarde, trabalhar, sair ao final do dia, dar um passeio pelas ruas de Granada, ir a um café, a um bar, beber qualquer bebida. Granada é também conhecido pela cidade da tapa. Ou seja, qualquer bebida que tu peças, uma água, uma Coca-Cola, uma cerveja, um copo de vinho, vão-te pôr sempre um prato de comida, um pequeno prato de comida, uma tapa, como se fosse um petisco ao lado, incluído já no preço, portanto, gratuito. Portanto, as pessoas acabam por fazer muito, muito esse tipo de vida. Também há dias que jogo futebol com os colegas, futebol de salão, e depois sempre vamos sempre a um café, depois beber uma cervejinha e comer uma tapa. Fim de semana, quando está bom tempo, descer, ir à praia, ou ir à montanha, ir à serra, passear pelas ruas da cidade, acaba por ser assim um bocadinho. Também há outras alturas que estou em Múrcia, porque a minha namorada é de Múrcia, e estou a trabalhar lá, e aí já altera um bocadinho a rotina do dia a dia. Mas anda sempre à volta disto. Pois, umas semanas em Granada, umas semanas em Múrcia. Neste momento estou em Portugal, ou seja, estou a trabalhar, mas estou em Portugal, estou em casa dos meus pais, vim passar umas semanas. A rotina acaba por ser um bocado variada, o que é
Variável,
bom,
sim.
ou seja, porque acabas por não te acomodar a
Sim.
todo e aborrecer.
De todas essas coisas que enumeraste, o que é que tu mais gostas em Granada?
Granada é uma cidade encantadora, charmosa. Granada tem é a capital do Flamengo, em Espanha. Se podes ir pela rua, é perfeitamente ter duas pessoas a bater as palmas e a cantar Flamengo, ou a cantar uma sevilhana na rua. Tem muitos, muitos, muitos bares. Quando eu me refiro a bares, não é bares de noite, é tipo cafés, mas também servem comida, que eles põem a tal tapa. Tem muitos turistas, demasiado turistas para o meu gosto. Tem o Palácio da Alhambra, que é incrível, que é algo de construção árabe, no final do século, em meados do século XIII, em 1200 e qualquer coisa. E também tem a Serra Nevada, ou seja, quando no inverno, quando a serra está com pano de branco, tu podes sentar num viewing point, num sítio onde podes ter a vista alargada, e tens o palácio, e em pano de fundo tens a serra. Para mim isso é uma visão quase de paraíso, quase de paraíso. Podes estar lá sentado no alto do monte e ver o pôr do sol, e é algo brutal. Mas gosto muito dessa atividade, dessa vida de rua. As pessoas são bastante felizes, bastante contentes. Tratam-te bem, carinham-te, não tens dificuldade em falar com qualquer pessoa. Nesse aspecto, gosto muito da cidade de Granada. E depois lá está, tem uma vida internacional muito forte, principalmente não só com a nossa empresa, onde neste momento só em Granada somos quase 1.600 pessoas. É a segunda cidade de Espanha com mais Erasmus, portanto há muita vida na cidade.
Olha, e qual é a música que te faz lembrar Granada e os tempos que tens vivido por lá?
Portanto, Granada, a Andaluzia, o Flamengo e a Espanha em geral. Depois há um cantor que já faleceu, mítico, Camarão de la Isla, e a música é Vola onda Voy.
Voltamos à conversa. Estamos hoje no Alumni pelo Mundo com João Ferreira, um antigo estudante da Universidade do Minho. João, estamos já a aproximar-nos do final da conversa, mas eu gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e também está a pensar em migrar.
Então, acho que o melhor conselho que posso dar às pessoas que estão a pensar em migrar é, primeiro, antes de tudo, aliás, antes desse conselho, antes de tudo, para ingressar na universidade, escolham algo que realmente gostem, algo que vos apaixone, porque afinal de contas é o que vos vai ficar para a vida. Às vezes, mais que pensar num trabalho que possa ter saído ou não, o melhor conselho que eu posso dar, que é o que eu gosto das minhas sobrinhas, é para escolherem algo que realmente gostem. Depois, se estão a pensar sair, sim, o Erasmus é a primeira porta para ter o contacto com o estrangeiro. E o melhor conselho que eu posso dar para quem quer emigrar, primeiro, é saber exatamente para onde vai. E depois de decidir ir, e passa a redundância, ir de verdade. Ou seja, ir para um país, uma cidade diferente, absorver a cultura dessa cidade, desse país, comportar-se como tal, comportar-se como um local, experienciar as coisas que os locais fazem. Portanto, como diz o ditado, né? Quando vais a Roma, comporta-te como um romano ou ser romano. Eu acho que esse é o melhor conselho que posso dar às pessoas, que esqueçam um bocadinho. Claro, sem nunca perder as nossas raízes, sem a nossa identidade e o sentimento telúrico que eu tenho sobre Felgueiras, sobre o Porto, sobre Portugal, sobre o Norte, sem nunca esquecer isso, mas tentar desvincular um bocadinho o acompanhamento, sei lá, há pessoas que vão e estão sempre pendentes da rádio portuguesa, da televisão portuguesa, das notícias portuguesas, ok, é importante estar a par, eu também o faço. Mas mais importante que isso é viver no sítio onde efetivamente estás. Portanto, eu acho que esse é o melhor conselho que eu posso dar. Vai e vive onde estás e onde queres estar. E se deres conta que não queres estar aí, pois o mundo é grande, Portugal está sempre cá, há várias opções.
João, estás há 10 anos em Granada, passa-te pela cabeça um regresso definitivo a Portugal?
Para ser honesto, não. Não. Honestamente, vejo muito complicado. Gosto muito de viver onde estou, sobretudo no sul de Espanha. Não quero dizer que vá viver toda a minha vida em Granada, mas com certeza passará pelo sul de Espanha. Por vários aspectos. Há alguns aspectos que é complicado em Portugal que possas ter. Portanto, sei lá, em termos de impostos, são mais altos, a taxa da segurança social. Pagámos taxas e taxinhas para tudo, portanto, acaba por não atrair. Apesar que eu gosto muito de Portugal, venho a Portugal umas 3, 4 vezes por ano, às vezes mais, passo sempre umas semanas, porque tenho a facilidade de poder trabalhar de casa, às vezes faço férias em Portugal, mas honestamente vejo muito difícil que possa voltar a Portugal. Talvez para a reforma, mas talvez, percebes? Porque não sei. E também a proximidade que eu tenho com Portugal. Portanto, eu estou em Granada, eu se pegar no carro, em 4 horas estou no Algarve. Ou seja, não é nada demasiado longe. Eu apanho um avião de Málaga para o Porto e numa hora e meia estou em casa. Ou seja, acaba por ser... Assim,
estás aqui mesmo ao lado.
Exatamente.
Olha, João, foi um gosto receber-te no Alumni pelo Mundo. Obrigada pela conversa e boa sorte por aí.
Obrigado, Liana, e desejo o melhor para toda a gente e que os ouvintes possam desfrutar desta entrevista. Obrigado e uma boa tarde.
Muito obrigada, e é assim que fechamos mais um Alumni pelo Mundo. Já sabe, voltamos a ter viagem marcada na próxima semana. Até lá!
Thank you. Lost in my words, I don't know where I'm going. I do the best I can not to worry about things. I'm running after time and I miss the sunshine.
I'm running after time and miss the sunshine.
Summer days will come, happiness will be mine.
Summer days will come, happiness will be mine.
Lost in my words, I don't know where I'm going.
I'm lost in my words, I don't know where I'm going.
I do the best I can not to worry about things.
I do the best I can not to worry about.
I'm running after time and I miss the sunshine.
I'm running after time and I miss the sunshine.
Summer days will come, happiness will be mine.
Summer days will come, happiness will be mine.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.